minhas irmãs, meus irmãos, poderia ter sido pior. Nós estamos sem luz aqui há mais de 2 horas, né? A luz chegou e nós só não vamos ter o som, né? Mas nós nos grupando mais, é possível que nós façamos o estudo aí. Esse estudo que está encerrando, esse tema, foi o tema do mês de novembro, que nós tivemos aí, foram 5 sessões, né? Sobre a prece. E é um estudo que ele, obviamente, que com nenhum foi, e esse também não está sendo terminado. A prece é extremamente recorrente, ou seja, tem muita coisa para nós analisarmos ainda, que vai ser feito em outras oportunidades. E hoje a nossa irmã Elda, ela vai terminar de fazer esse estudo para a gente. E é um estudo, o dela, foi um pouco mais difícil, porque ele incide em apenas um versículo. Né? Ela vai falar conosco aqui sobre aquele versículo que está no Evangelho de Lucas, né? No capítulo 23, o versículo 34. Esse versículo ali é um versículo que a gente percebe que é uma inserção, é uma colocação de uma pessoa que estava lá no Calvário tranquila, né? Porque só ela que percebeu. Nós ali no Calvário, nós tivemos outras pessoas ali reunidas, presentes, mas todas elas afogadas, né, numa emoção extremamente forte de ver Jesus ali naquela situação. Nós acreditamos que 2 pessoas ali ficaram tranquilas, Jesus e a mãe dele, não é? Foi a mãe dele que passou para Lucas essa conversa, o que Jesus falou, já nos seus estertores, né, naqueles momentos nos quais ele estava já no final da parte física da missão dele entre nós. E ele fez uma oração para nós, né? Mas antes, né, vamos fazer a nossa prece. Mestre Jesus, amigo, as suas palavras, o seu comportamento, a sua conduta, ainda e será para sempre, nos preenche muito nas nossas necessidades de aprendizado, nas nossas necessidades de rumo. O Senhor, Mestre, aqui há 2000 anos entre nós, o Senhor nos legou nas suas palavras, nos seus ensinos, este caminho que todos nós ansiamos por percorrer. Permita, Mestre, que, mais uma vez aqui, em seu nome reunidos, nós, os encarnados e nós, os desencarnados, desencarnados que acompanham os trabalhos dessa casa há algumas décadas, participando, muitas vezes participando encarnados, retornando ao mundo espiritual, continuam presentes. Juntos nós aqui estamos, buscando no seu evangelho, no estudo dos seus rumos para conosco, essas energias que nós necessitamos tanto no nosso dia a dia. Necessitamos para o nosso equilíbrio, necessitamos para o vivenciar das nossas provas, das nossas dificuldades, que com o Evangelho, sem sombra de dúvida, serão vencidas. Assim seja. A Elda vai ter uma ajuda aqui substancial. Nós encontramos aqui, no Fonte Viva, nós encontramos aqui, gente, Emmanuel comentando o versículo, não é? Aqui, e olha só a expressão de Emmanuel aqui. Ele comenta esse versículo 34 de Lucas, do capítulo 23 de Lucas. Se soubéssemos, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o versículo. E aqui os comentários de Emmanuel. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo da dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhes furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem.
Essa passagem, quando eu fui fazer o estudo, me levou a algumas reflexões interessantes. Mas antes de começar no estudo, propriamente dito, eu queria fazer um preâmbulozinho.
Por favor.
Né? Geralmente você que faz o preâmbulo, né? Hoje que vai fazer sou eu. Eu acho que resolvi encarar. Mas o preâmbulo não é sobre o texto.
Seja bem-vinda.
O preâmbulo não é sobre o texto, exatamente. Mas eu gostaria de falar sobre dois itens que eu considero muito importantes em qualquer reflexão que a gente faça a partir de Deus, de Jesus e a nossa relação com Ele e a nossa relação com o mundo. Um é sobre o amor. Então, Deus nos ama. E eu gosto de falar assim, Deus nos ama profundamente. E tem uma passagem que está em João 3,16, que fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tal a intensidade desse amor, desse Pai amoroso. E uma outra reflexão dentro do amor, e fazendo um chegar à reflexão sobre o perdão, quando nós, vamos colocar nós aqui, né, terrenos, ainda precisando de aprender muito, se nós amamos profundamente alguém, dentro das nossas possibilidades, da nossa limitação, nós não nos sentimos, e eu tenho certeza disso, não nos sentimos magoados por algo que alguém nos faça. Pelo menos a gente tem assim um acolhimento, mesmo sabendo que aquela pessoa tentou fazer algo que nos prejudique profundamente, de uma forma intensa. Seja filho, neto, alguém muito querido, se age de uma forma a nos atacar, a gente sempre tem uma explicação, uma desculpa, ou um entendimento e um sentimento de compaixão por essa pessoa. Então, normalmente, só se precisa de perdão quando há mágoa, quando há rancor. Se nós não nos sentimos magoados ou não nos sentimos rancorosos, nós não precisamos perdoar, porque não fomos afetados por aquela ação. Mais a pessoa que precisa de um auto perdão do que aquela pessoa a quem ela se dirigiu. Então, se a gente trouxer essa reflexão para o nosso estudo, fica interessante buscarmos uma interpretação. Mas começando então o estudo propriamente dito, Jesus então faz essa prece. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então a primeira reflexão, se a gente só olhar essa prece pura e simples, sem qualquer pensamento a respeito, reflexão a respeito, A gente pergunta assim, por que que Jesus pede a Deus que perdoe aquelas pessoas? Se considerarmos que Jesus ele que estava sendo atacado, ou ele que estava sendo prejudicado, entre aspas, ele que estava sendo sofrendo, vamos dizer assim, aquela ação, por que que não seria ele a oferecer o perdão à multidão? Por que que ele pediu ao Pai que perdoasse? Seria uma primeira reflexão, assim, para nós, normalmente, né? Mas aí vamos trazer aquela reflexão anterior. Se nós, ainda nesse estágio em que nós estamos, se nós amamos muito determinada pessoa e ela quer nos prejudicar, nós não nos sentimos magoados e nem rancorosos, então Jesus, considerando o amor intenso que ele tem por nós, e aí eu vou fazer também, trazer a lembrança de alguns fatos interessantes. Normalmente nós pensamos em Jesus como um espírito, um ser que está conosco há 2000 anos, aproximadamente. Normalmente é essa lembrança que a gente tem. De uma forma geral, as pessoas sempre se referem a Jesus como estando conosco há 2000 anos. Mas se nós lermos João, capítulo 1, e o Renato gosta muito de João, mas eu também gosto, né?
Nós todos
gostamos. Capítulo 1 de João, João nos fala que o mundo foi feito por ele, Jesus. E que nada existe aqui que não foi por intermédio dele. E interessante que isso coincide com a Caminho da Luz, Emmanuel, que traz toda aquela história que Jesus esteve conosco tantas vezes, não é isso? E que ele formou o planeta junto com, fez essa coordenação com um grupo de seres angélicos. E trazendo a ciência ou o conhecimento científico para essa reflexão, a Terra existe ou começou a sua formação aproximadamente 4,5 a 5 bilhões de anos. Se nós considerarmos que Jesus esteve relacionado com essa formação do planeta antes disso, então eu coloquei algo assim entre 5 a 6 bilhões de anos que Jesus está conosco. Olha a intensidade desse amor por nós. Dá para imaginar, se a gente pensa em Jesus nos amando profundamente, estando há 2000 anos, quanto mais se imaginarmos ele conosco há 6 bilhões de anos, envolvido intensamente com o nosso estar, com o nosso planeta, formando toda essa beleza para nos acolher e nos proporcionar evolução espiritual, experiências riquíssimas. Voltando então à prece de Jesus. Considerando todos esses fatos, então, Jesus não estava pedindo ao Pai que perdoasse aquela multidão por algo que a multidão estivesse fazendo com ele, Jesus. Então, alguma coisa diferente está inserida ali. Então, há uma reflexão que aí eu quero trazer, que é uma reflexão que nos proporciona a sensação de um amor profundo, misericórdia, compaixão, consolo, que é tudo que a doutrina nos oferece e é tudo que o Evangelho também nos proporciona. Jesus estava pedindo a Deus que perdoasse aquela multidão pelo que ela estava fazendo a si mesma. Porque aquela multidão estava fazendo, tinha feito desde todo aquele caminhar que a gente fez das mulheres de Jerusalém, né? Fizemos de agosto até novembro. Todo esse caminhar, nesse caminhar Jesus teve por várias vezes se defrontando com fariseus e várias intempéries, várias dificuldades. E naquele momento, então, em que ele foi julgado e elevado ao Calvário, a multidão que estava proporcionando isso a ele, muitos de nós estávamos lá. Então aí eu gosto de trazer para o nós e não para o eles. Não a multidão como outros, mas a multidão como nós mesmos. Jesus estava pedindo ao Pai que perdoasse essa multidão pelo que estava fazendo a si mesmo. E o que é que estaria fazendo a si mesmo? Lembra muito o texto de Emmanuel, é muito rico. Mas vamos trazer assim com uma reflexão, ousando trazer uma reflexão acrescida a Emmanuel, uma ousadia muito grande, mas que, mas dentro da doutrina, evidentemente, Jesus estava visualizando, vislumbrando já, todas as dificuldades e experiências e sofrimento pelas quais passaria toda aquela multidão. Quantos séculos ou milênios passaria cada um daqueles em experiências e dificuldades para alcançar, eu considero e coloco até no texto para vocês, a primeira fase de um despertamento, que é o reconhecimento da falha. Nós só vamos conseguir crescer ou buscar o crescimento se nos reconhecermos como errados. Enquanto nós não nos reconhecemos como alguém que erra, nós não vamos buscar a mudança, porque para nós está tudo bem. Se eu não errei, eu não tenho que corrigir. Então a primeira coisa que deve passar por nós para esse crescimento é o reconhecimento da falha. Bom, passado o reconhecimento da falha, vem um processo interessante e que aí realmente starta o nosso processo evolutivo, que é o arrependimento. Só depois que nós nos reconhecermos errados, é que nós vamos promover uma mudança tal, uma transformação em nós, com essa consciência de arrependimento. E eu considero isso, a própria doutrina que eu considero, porque a doutrina nos proporciona esse conhecimento, essa reflexão, que é quando brilha a primeira luz em nós. Quando nós despertamos para a primeira luz e a luz oferecida pelo Pai, que é o arrepender. Quando nós nos arrependemos, e a doutrina em vários livros e já nos proporciona isso, é quando nós nos colocamos de uma tal forma disponíveis para acolher a luz, aí então nós realmente começamos a perceber a nossa vida de uma forma diferente. Porque essa luz que nós já temos, que Jesus disse que nós já seres de luz, mas essa luz, nós não, muitas vezes não nos deixamos despertar para ela. Porque nós nos fechamos. Estamos cristalizados em várias situações, em erros, e orgulho, e vaidades. E essa luz fica escondidinha. Mas quando nós nos despertamos para o erro e nos despertamos para o arrependimento, essa luz começa a brilhar. Mas há mais um caminhar. Além dessa luz, a partir dessa luz do arrependimento, que é nós nos disponibilizarmos para o processo evolutivo realmente efetivo. Então eu errei, eu me arrependo, peço ao Pai que me acolha e que me proporcione condições para que eu possa crescer mais, possa promover realmente a minha evolução. Aí vem um caminho, mais uma etapa, que é de nós acolhermos a experiência da expiação. Nisso a gente começa a refletir que aquela multidão para quem Jesus pediu o perdão no Pai, alguns já podem estar nesse caminhar do reconhecimento, do arrependimento, da expiação. Alguns de nós, muitos que ainda estavam naquela multidão, ainda podem estar só na percepção do erro. Outros podem estar na percepção de acolher o arrependimento em sua experiência de vida. Todos nós estamos em várias fases. Mas nós temos essas oportunidades ricas, desde que a gente tenha esse olhar para o Evangelho do Mestre, de uma forma acolhedora, receptiva, para nos despertarmos. E aí vem então da reparação, que é a próxima etapa. Que é quando nós, a partir de reconhecermos a falha, de nos arrependermos e de expiarmos, quer dizer, nós sofrermos, entre aspas, porque há uma diferença entre sofrer e sentir dores. Joana de Ângeles já nos diz isso, mas muitas vezes nós não percebemos, às vezes no linguajar popular nós começamos, não, porque eu estou sofrendo tanto. Será que você está sofrendo ou só sentindo dor? São duas coisas distintas. Sentir dor é perceber no físico algo que está machucando. ou até na alma, se for uma questão de emoções, de sentimentos. Sofrer é não acolhermos em nós a oportunidade de aprendizado que a dor nos proporciona. É muito diferente. Se nós só sentimos dor, mas temos conhecimento, e esse está no processo do arrependimento e da expiação que nós temos, começamos a despertar para isso, nós, ao sentirmos dor, nós percebemos que esta dor é um recurso para que nós acordemos e saibamos, já nessa fase de expiação e já migrando para a reparação, que é exatamente a oportunidade de aprendizado mais intenso, se nós nos oferecemos para isso. Se nós acolhemos a dor como processo de aprendizado e escolhermos que isso é o meu caminhar, nós já estamos caminhando para a reparação. E não é só o Evangelho que nos coloca isso, não é só Joana de Ângeles que coloca isso, Confúcio já dizia isso, com muita sabedoria também. Sofrer é resistir ao aprendizado. É uma frase dele. Então nós só sofremos quando nós resistimos ao aprendizado que a vida nos oferece. Sentir dor, então eu sinto dor, mas eu não devo sofrer se eu conheço o Evangelho do Mestre. Se eu realmente percebo qual é o meu caminhar de evolução. Se eu reconheço, a partir do Evangelho, a doutrina na sua essência, eu não sofro. Eu aprendo com as dificuldades. Não que a vida me oferece porque Deus me ofereceu isso. Não, a vida me oferece porque é um processo, é ação e reação que nós aprendemos na doutrina. Então, o que nós passamos hoje como dor, nada mais é do que reflexo das nossas próprias ações no passado. Então, Jesus, ao dizer, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem, que Ele, com o seu amor e a sua percepção profunda sobre nós, pede ao Pai que perdoe a cada um de nós, àquela multidão, pelo que ela estava fazendo a si mesma. E ao pedir esse perdão ao Pai, eu creio que o que ele estava pedindo é, Pai, eu proporciono a essa multidão a oportunidade de reconhecer, de se arrepender, de expiar e reparar. E chegar a um patamar que outras igrejas chamam de salvação, e nós podemos chamar de salvação, mas só que uma outra percepção, que é quando nós vamos chegar àquilo que nós todos estamos fadados a ser. Somos espíritos puros, vamos ser espíritos puros, um dia. E Deus nos perdoou a ponto de proporcionar a nós essa oportunidade. Um dia seremos espíritos puros, com certeza. E que a paz do Mestre e o amor do Pai nos envolva para que a gente tenha essa percepção, porque a paz que vai, esse conhecimento, essa conscientização vai nos proporcionar, é incrível. E a gente pode ser feliz apesar das dores e das dificuldades da vida, ao perceber isso em nossos corações. Que a paz esteja com todos nós. Graças a Deus.
Muito bem. Muito bem. Eu assino embaixo tudo que ela falou aí. Muito bonito, muito, muito pertinente, né? É interessante quando a gente pensa nessa capacidade de Jesus de visualizar o futuro. Não é? As pessoas estudam isso. Como é que ele faz isso? Não é difícil a gente entender, não. É a manipulação de uma mente brilhante da lei de causa e efeito. Não é simples até. Não é? Determinados estágios da mente, o manuseio dessas leis que para nós são importantes, mas nós não temos entendimento pleno delas, não temos. A lei de causa e efeito, como muito bem manuseada, ela pode ver, essa mente pode ver todas as consequências que aquela pessoa vai ter fazendo aquilo. Não é? Querem um exemplo disso? João capítulo 16. Lá, Jesus deixou os apóstolos dele assustados com essa visão da lei de causa e efeito muito aprimorada. Quando ele falou com eles que ia chegar tempo que os cristãos se matariam uns aos outros em nome de Deus. Ele fala isso. Realmente ele tem isso. Uma outra colocação que Naelda falou aqui, é essa questão, essa reflexão que nós somos responsáveis pelas coisas que acontecem conosco, isso é a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados que choram. Não é? Ou seja, ela está muito sintonizada com Jesus, que ela foi logo na segunda, que é a segunda fala isso conosco. Quando você reconhece que você é responsável pelas coisas que acontecem com você, você chora. Não é? Você chora por muitos motivos. Não é? A gente comenta também aqui, não é? Essa é uma possibilidade que a gente tem de colocar aqui a visão da gente. Nós sempre estamos uns ensinando aos outros. Não existe essa postura de mestre. Mestre é um só. Não é? Nós nos ensinamos uns aos outros. A gente tem que ter muita calma com esse negócio de conhecimento. Toda pessoa que fizer com sinceridade olhar o que ele sabe, com o que ele tem que saber, ele vai saber que ele não sabe nada. Não é? É só a gente olhar o tanto que a gente tem que saber ainda. Somos sempre, né, uns ensinando os outros. E não é com uma bagagem de saber isso e aquilo, não. É uma coisa mais profunda. Não é? Nós nos relacionamos uns com os outros com a nossa capacidade de perceber Deus. Não é? Então, tem pessoas que não têm nada de libresco e têm uma capacidade tremenda de perceber Deus. É a melhor maneira de ensinar. Regina, quando você ensina por fazendo, as suas palavras são impregnadas com um magnetismo que a gente fica até sem entender o porquê. Quando uma pessoa faz aquilo que fala, ela convence, não é? Com as palavras que ela faz, elas são carregadas, elas entram na gente. Quando uma pessoa apenas, não é?
Você vê só que intelectualizado,
as palavras ao vento. Tem diferença. Ô, Regina, você pode fazer a peça? Alguém tem mais uma colocação? Por favor. Ivan? Regina, você faz a peça para a gente, por favor?